A Paraná Educativa apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Paraná Educativa. Está começando a partir de agora o programa Justiça para Todos. Eu sou Patrícia Armentano e hoje vou tratar aqui sobre as mudanças na Lei de Improbidade Administrativa que acabam de entrar em vigor. Quem vai conversar comigo sobre o assunto é o magistrado Ferdinando Escrimin Neto. Ele é juiz de direito da Vara Criminal Família e Sucessões, Infância e Juventude e Juizado Especial Criminal da Comarca de Capanema. O magistrado é também professor de Direito Administrativo do Grupo Damásio Educacional. É um prazer tê-lo aqui comigo novamente. Obrigada pela sua disponibilidade. Seja bem-vindo, doutor Ferdinando.
Eu que agradeço, Patrícia. É uma honra falar com seus ouvintes.
Bom, para começar a nossa conversa, doutor Ferdinando, gostaria que o senhor explicasse ao nosso ouvinte o que fala a Lei de Improbidade Administrativa.
Nós sabemos que as condutas dos agentes públicos devem ser pautadas pela honestidade, moralidade, probidade, ou seja, pelo senso de correção, de retidão. E a Lei da Improbidade Administrativa, ela estabelece condutas proibidas, situações que o servidor público, que o agente público e até que as empresas não podem cometer, sob pena de serem responsabilizadas. A situação mais conhecida no cenário nacional foi a Operação Lava Jato, da qual surgiram inúmeras ações de improbidade administrativa. Então, portanto, a lesão aos cofres públicos, os desvios de recursos, tudo isso é sujeito à punição pela lei de improbidade.
Aproveitando que o senhor citou alguns aqui, eu gostaria justamente de lhe perguntar quais são os tipos de atos mais comuns de improbidade administrativa?
Bem, com a nova lei, isso ficou reduzido aos atos dolosos, né, os atos intencionais. Mas, basicamente, são três categorias. Os que importam enriquecimento ilícito, por exemplo, o agente público usa do cargo para promover a si mesmo e obter um enriquecimento, um auferimento ilícito, né? Se enriquecer às custas do erário, às custas da administração. A segunda categoria diz respeito aos desvios, né? Aos atos de corrupção, por exemplo, né? Que importem dano ao erário, né? Então, na primeira categoria, ele se enriquece ilicitamente, usando do cargo. Na segunda categoria, ele provoca danos, lesões aos cofres públicos. E a terceira diz respeito à violação de princípios, como, por exemplo, a prática de nepotismo, que significa nomeação de parentes para cargos públicos, valendo-se, né, do cargo ocupado pelo agente, dessa posição de chefia, de liderança, dos poderes que o cargo público lhe proporciona para favorecer familiares. A prática de nepotismo, ela foi incluída agora nas mudanças recentes.
Exatamente. Aproveitando então que o senhor tocou nesse assunto, um dos pontos mais polêmicos, talvez, da improbidade administrativa é o nepotismo, não é mesmo, magistrado? E é muito comum isso no país.
Inclusive, mediante concessões recíprocas, que é o toma lá, dá cá. Eu emprego o parente de alguém e esse alguém emprega o meu parente, de forma a escamotear, a esconder a real intenção de empregar parentes, né? Então, isso já era objeto de uma súmula vinculante, o Supremo já proibia e agora consta da lei, inclusive, como vedação tendente a caracterizar um ato de imoralidade, um ato de improbidade administrativa. Então, portanto, uma novidade que, a meu ver, é bem-vinda.
Bom, não podemos deixar de ressaltar, magistrado, que a moralidade pública é o princípio constitucional de muita importância para o cumprimento de uma boa administração pública e também por zelar pelo bem comum do povo, não é mesmo?
É verdade. A moralidade é uma pedra de toque, né, uma base, um pilar, um princípio constitucional muito importante, que se baseia na seguinte ideia: nem tudo que é legal é honesto. O administrador, ele não deve velar apenas pela legalidade, mas também pela moralidade, ou seja, pela visão que o povo, que a comunidade tem daquela conduta, né? Então, a administração pública não é feita, concebida para atender a interesses particulares, mas o interesse público, que é a vontade da população, que é o objetivo de satisfazer as necessidades coletivas.
Sim. Para o nosso ouvinte entender melhor, doutor Ferdinando, o presidente Jair Bolsonaro sancionou nova regra que reforma a lei de improbidade administrativa. O senhor citou, inclusive, no início da nossa entrevista, é a maior mudança feita até agora nessa norma, uma lei que está em vigor há quase 30 anos, não é mesmo? Quais são as principais mudanças com essa nova regra, com essa reforma da lei?
Bom, a principal mudança que eu vejo é a exclusão dos atos culposos, ou seja, não tem mais improbidade quando não houver vontade do agente público de cometer a improbidade. Esse artigo tem sido alvo de bastante crítica, né, da doutrina, mas é uma realidade agora que nós vamos ter que trabalhar. Então, agora, a improbidade só dolosa, só intencional, dirigida pela vontade e pelo desejo de praticar a conduta pelo agente. Então, na prática, isso vai gerar a extinção, o arquivamento de muitos processos que estão em curso. A segunda principal mudança diz respeito à prescrição. Prescrição é o prazo que o Estado tem para aplicar a lei. E é um artigo bastante assim combatido, diz respeito ao prazo de 4 anos entre as fases do processo, que nós entendemos, né, eu entendo como professor, que é um prazo muito curto, e também como magistrado, né, 4 anos, por exemplo, entre o recebimento do processo e o julgamento, quando você tem muitas diligências, você tem necessidade de ouvir pessoas em outros estados ou até fora do país, ou quando o caso demanda uma perícia complexa, né, uma análise contábil, enfim, que especialistas analisem uma documentação muito grande, muito extensa, talvez 4 anos não sejam suficientes. E isso vai levar à extinção dos processos. Deu 4 anos nesses intervalos, o processo é extinto. Outra mudança, apenas o Ministério Público passa a ser o titular da ação. Hoje, a Fazenda Pública, os estados, os municípios, né, o Distrito Federal e a União também poderiam ingressar com essas ações quando verificassem lesão aos cofres públicos, desvio de recursos, né? Então, as procuradorias poderiam ingressar em nome dessas pessoas jurídicas, né, em nome dos estados, em nome dos municípios. Isso é bastante comum. Nós temos ações de improbidade propostas pelos municípios contra servidores ímprobos, né, desonestos, por exemplo. Isso agora não vai ser mais possível. Apenas o Ministério Público, que vai ter 1 ano para se manifestar. Outro ponto objeto de crítica diz respeito ao prazo da investigação, né, que ele foi bastante reduzido. Então, fala-se aí em 1 ano, pode ser prorrogável ou não, né? Mas isso também, em algumas investigações complexas, pode reduzir o campo de atuação do Ministério Público.
Sim, e quais são as sanções aplicáveis, penas previstas, magistrado, para aquele que cometer um ato de improbidade administrativa?
Essa é uma excelente pergunta. O agente ímprobo, né, o servidor público, até as empresas podem ser punidas, né? Isso varia de acordo com o ato praticado, de acordo com a gravidade. Uhum. Então, a lei prevê, nas 3 categorias, as punições previstas, que vão desde a perda do cargo público até a suspensão dos direitos políticos, uma multa civil, né, a obrigação de reparar o dano. Então, conforme o caso, o juiz vai dosar as consequências, as punições.
quem pode ser penalizado?
Excelente pergunta também. Os agentes públicos, os representantes das empresas que estiverem em conluio e os terceiros que participarem, né, tiverem interesse em lesar a moralidade administrativa, os cofres públicos, os que estiverem em conluio também podem ser responsabilizados.
Sim, o senhor falou também, o texto aprovado, né, ele estabelece que cabe apenas ao Ministério Público competente tomar as providências necessárias para abertura de ação por improbidade. Como que o senhor vê essa reformulação? Há um maior dinamismo? Né, diminui o tempo dessa manifestação também, já que fica concentrado com o Ministério Público?
O Ministério Público vai ter o prazo de um ano para se manifestar sobre as ações que não foi ele quem propôs. Se ele não se manifestar, pressupõe o desinteresse, esses processos vão ser extintos, vão ser arquivados. Né? O que se discutiu lá em Brasília é que muitas vezes essas ações poderiam ser propostas com fins de vingança política. Por exemplo, o administrador é sucedido por alguém da oposição. E aí esse opositor poderia usar essas ações como perseguição política. E já o Ministério Público ficaria como um órgão alheio à política partidária, portanto alheio a essa estrutura do Poder Executivo e, portanto, em tese, mais independente. Então há essa valorização institucional do Ministério Público, sem dúvida.
Sim, e danos causados, por exemplo, a partir de agora, por imprudência, imperícia ou até negligência, que não podem mais ser configurados, não é, como improbidade. Como fica a configuração desses tipos de conduta?
Aí sobra a indenização, as ações indenizatórias que podem ser propostas contra os servidores, já que a Constituição permite ações de regresso. O que é ação de regresso? O Estado paga e cobra do servidor público, do agente público, quando demonstrar dolo, que é a vontade, a intenção, ou culpa manifestada na negligência, na imprudência, na imperícia, que são as principais formas, né? Então ainda resta o ressarcimento aos cofres públicos pelas ações previstas aí no direito.
Há previsão de exoneração do cargo também?
Há previsão de demissão do cargo público na lei de improbidade e também no processo administrativo, né, que é outra esfera, é outra área. Então, o que nós temos aqui? Um único ato, ele pode gerar várias ações. Não é? Se o fato é culposo, ou seja, não intencional, então a improbidade está afastada. Mas lá no PAD, lá no processo administrativo disciplinar, essa conduta do agente, não é, que seja não dolosa, que seja culposa, não intencional, poderá ser avaliada de acordo com o regime disciplinar, de acordo com o estatuto, de acordo com as regras aplicáveis àquele agente público. Por exemplo, nós magistrados nos submetemos à lei orgânica da magistratura. Sim. Os servidores do município de Curitiba ao seu estatuto. Então, de acordo com cada estatuto e com cada ato, se houver previsão culposa, isso poderá ser analisado. Como é o caso, por exemplo, do policial que tem a arma do Estado furtada dentro de seu domicílio. Isso vai ser analisado lá no processo disciplinar, se houve uma omissão na cautela, no cuidado com esse equipamento. Mas improbidade não haverá mais. Exceto se eu provar a intenção do policial, por exemplo, né, que aí seria um ato doloso.
Na sua opinião, quais os aspectos mais relevantes da reformulação dessa lei?
Eu acredito que a lei ela consolida vários entendimentos dos tribunais superiores, ela deixa bem claras regras, né, que são aplicáveis, e ela abre uma porta de extinção de processos muito grande. Então, isso, no atual momento político, administrativo que nós estamos vivendo, pode ser entendido como algo de retaliação às grandes operações contra a corrupção que foram levadas a cabo, a efeito, no país. Há muita gente que defende isso, principalmente nos órgãos de controle, né? Por outro lado, nós temos assim, a regra do jogo mais clara. Isso é inevitável dizer, né? E o que se dizia é que a lei anterior era muito gravosa, era muito rigorosa, e que agora ela está, digamos assim, mais lapidada, né? E que muitos defendem que improbidade deve ser realmente só para quem tem intenção, reservando as outras áreas do direito, análise específica do ato praticado.
Correto. É uma regra totalmente diferente do que propõe, por exemplo, o sistema de compliance, magistrado?
A nova lei de improbidade, ela fala de compliance. A compliance é a nova tônica, é a nova notícia boa do direito administrativo moderno. Uhum, né? Uhum. Hoje em dia, inclusive a nova lei fomenta, incentiva práticas de compliance. Então, o que é compliance para o nosso ouvinte entender, né? Controle, honestidade, rigor nas práticas administrativas, transparência, né? A administração pública deve se reger sempre pelo princípio da transparência, sempre pelo princípio da clareza das suas ações, e a nova lei, ela incentiva práticas de compliance, inclusive possibilitando nos ajustamentos de conduta que o Ministério Público venha a formular diretrizes, ou seja, condutas voltadas à implementação de medidas de compliance na administração. Eu acredito que a compliance é a tônica, é a bola da vez no que diz respeito à fiscalização dos atos administrativos.
Correto. E o senhor acha, magistrado, que essas mudanças na lei de improbidade administrativa, elas podem enfraquecer o combate à corrupção, né, como algumas correntes, né, o senhor citou, dizem isso, ou a lei precisava realmente dessa atualização?
Eu acredito que sempre uma atualização, depois de quase 30 anos, ela é bem-vinda. Ela traz algumas travas, isso é inegável, né? Eu particularmente estou bastante preocupado com a limitação ao prazo da investigação, né? Eu acho que isso poderia ser sujeito ao controle judicial caso a caso e não pela lei. Até porque a lei não diz o que vai acontecer se extrapolar o prazo. Ela diz, inclusive, que o promotor, o Ministério Público, tem 30 dias para propor ação. E se esse prazo for expirado? Vai perder o direito de ação? O promotor vai deixar de ter a prerrogativa de procurar o Poder Judiciário? Me parece que não. Me parece que o princípio do acesso à justiça, o princípio da moralidade, da probidade, da retidão, da honestidade, suplantam o texto dessa regra. Então, acredito que, eventualmente, alguns excessos poderão, inclusive, ser corrigidos pela jurisprudência, pelo entendimento dos tribunais superiores, né? Inclusive, talvez, pelo Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça, né? Mas o que eu vejo como ponto mais preocupante é essa prescrição, né? Esse arquivamento depois de 4 anos, porque isso traz uma regrinha de relógio para os processos que nem sempre é possível observar.
E dá para a gente ter uma noção, doutor Ferdinando, dos casos de improbidade administrativa, são mais corriqueiros, mais comuns do que a gente imagina no nosso país?
Nós temos bastante. Nós temos muitos casos, muitos processos em todas as comarcas, né? Isso é muito comum. Não é só uma realidade nacional, de mídia, ou que dessa ou aquela operação, não. Todas as comarcas, invariavelmente, têm processos de improbidade administrativa. Isso impacta o cenário político local, isso impacta o judiciário. É meta do CNJ, inclusive, o julgamento dessas ações com prioridade. Então, portanto, é do cotidiano do magistrado trabalhar com essas questões em todas as comarcas do Brasil.
Sim. Agora, para o cidadão é mais difícil identificar casos ou saber desses casos, não é mesmo, magistrado, ou não?
O cidadão, normalmente, ele fica alheio, né? Ele não sabe o tanto de processo que tem discutindo esses temas, né? Mas é importante, né, do ponto de vista da cidadania, que o cidadão tenha acesso aos portais da transparência. Em muitos municípios existem observatórios sociais, né? Ou seja, a comunidade acompanha a execução de políticas públicas, de obras públicas. Eu citaria como exemplo o município de Maringá. O município de Maringá tem um observatório social muito ativo, que cobra, fiscaliza, observa, e isso vem corroborar a ideia de compliance que nós falávamos há pouco, né, de cidadania, de participação popular, que é fundamental e cada vez mais premente, né, cada vez mais necessária.
Então, o cidadão pode e deve ajudar a fiscalizar, como o senhor falou, através de observatórios nas comarcas ou também acessando o portal da transparência.
Exato, exato. São dois mecanismos muito importantes, públicos, né?
Sim.
Acessíveis a qualquer cidadão. Além, é claro, né, de ter o contato com seu representante, de cobrar posturas dos seus representantes políticos, né? Porque o poder emana do povo e deve, em nome do povo, ser exercido.
Muito bom. Eu gostaria que o senhor ficasse à vontade agora para expor suas considerações finais sobre o assunto, doutor Ferdinando.
Gostaria de agradecer o espaço. Eu tenho um e-book gratuito que pode ser disponibilizado, trazendo as principais alterações. Esse e-book pode ser solicitado na minha página no Instagram, que é @prof_ferdinandoscremin, e eu fico à disposição para dirimir quaisquer dúvidas.
Muito bom, eu quero agradecer novamente a sua disponibilidade hoje aqui. Muito obrigada.
Eu que agradeço, Patrícia. Muito grato pela entrevista.
Muito grata e até a próxima.
Até lá.
Eu quero agradecer também a sua sintonia aqui na Rádio Paraná Educativa. Hoje o programa Justiça para Todos tratou sobre as mudanças na Lei de Improbidade Administrativa, mudanças que acabam de entrar em vigor. E nós conversamos sobre esse assunto com o magistrado Ferdinando Escrimin Neto. Ele é professor de Direito Administrativo do Grupo Damásio Educacional e ele é juiz de Direito da Vara Criminal, Família e Sucessões, Infância e Juventude, também juizado especial criminal da comarca de Capanema. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Eu sou Patrícia Armentano e até a próxima edição.
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.